Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O governo enviou na noite desta quarta-feira ao Congresso Nacional o projeto de lei que trata do valor do salário mínimo para 2011 e de sua política de valorização nos próximos 3 anos.
A mensagem assinada pela presidenta Dilma Rousseff foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
O documento não faz referência direta a valores, mas o governo fixou a proposta do mínimo em R$545, conforme anúncio feito pelo ministro da Fazenda Guido Mantega.
E hoje o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, estiveram no Congresso Nacional e reafirmaram o valor proposto pelo governo de R$545.
As centrais sindicais não concordam e pedem um reajuste maior, mas Nelson Barbosa explicou que o valor não quebra o acordo já firmado com os trabalhadores.
Fazer mais de 545 é uma quebra da política em jogo, é uma quebra da regra em jogo do que a gente vem praticando, do que a gente propôs para 2008 e 2011.
A regra de reajuste para o salário mínimo prevê a reposição da inflação do ano anterior e aumento real com base no crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país de 2 anos antes.
E essa regra de aumento do mínimo por meio do projeto de lei tem validade até 2014.
E hoje o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, informou que o projeto de lei com o novo valor do salário mínimo será votado na próxima quarta-feira, dia 16, em sessão extraordinária.
Voz do Brasil!
E na manhã de hoje, a presidenta Dilma Rousseff visitou o ex-vice-presidente da República, José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
Alencar voltou a ser internado na tarde de ontem por conta de uma perfuração no intestino. A repórter Aline Bastos acompanhou a visita e tem mais informações.
José Alencar está consciente, passou a noite bem e conversou com a presidenta Dilma Rousseff por meia hora. O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, acompanhou a visita. Dilma veio de helicóptero ao Hospital Sírio-Libanês e não falou com a imprensa. O cardiologista, Roberto Calil Filho, da equipe que trata o ex-vice-presidente, disse que Alencar está, inclusive, bem-humorado. A equipe médica submeteu o ex-vice-presidente a vários exames para avaliar o que pode ser feito. Os médicos consideram muito difícil uma nova cirurgia. A opção temporária é um tratamento à base de antibióticos. A quimioterapia para o tratamento do câncer está suspensa há 1 semana. Alencar estava fazendo tratamento em casa desde o dia 25 de janeiro. Ontem à tarde, voltou para a UTI do Sírio-Libanês com inflamação no peritônio, uma membrana que reveste as paredes do abdômen, causada por uma perfuração no intestino. De São Paulo, Aline Bastos.
Voz do Brasil!
Foi instalado hoje o Fórum de Desenvolvimento Econômico.
O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Coordenado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, o fórum reúne outros 11 ministérios, além da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e bancos oficiais. No último dia 20 de janeiro, foi instalado o primeiro fórum do governo Dilma Rousseff de infraestrutura. Ainda faltam os fóruns de erradicação da pobreza e direito à cidadania. Duas ideias nortearam a criação desses espaços de discussão: facilitar a comunicação entre os diferentes setores do governo e aperfeiçoar a gestão de projetos que dizem respeito a uma mesma área temática. Kátia.
Obrigada, o repórter Paulo La Salva, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Os moradores da área urbana da região serrana do Rio de Janeiro sofreram muito com as chuvas do mês passado por causa das enchentes e dos deslizamentos de terra. Perderam casas, comércios, escolas, hospitais.
Mas quem mora na área rural também foi muito prejudicado. Na agricultura, toda a produção da região serrana foi perdida. Por isso, o governo federal também se mobilizou para ajudar essa população.
Hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, visitou a região e anunciou a liberação de 8.300.000 reais para reestruturação da área e uma linha de crédito de R$63 milhões para os produtores.
Estamos anunciando a destinação de aproximadamente R$71 milhões. Então, estamos agora, o governo federal, na parceria com o governo do estado, iniciando o processo de reconstrução, permitindo que essa tão importante região do estado para a agricultura familiar e para a economia do estado e a produção de alimentos possa voltar a produzir como antes e crie condições de recuperar a qualidade de vida do povo da região.
A Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro informa que cerca de 3.200 agricultores foram afetados pelas chuvas na região. Na maioria, são pequenos agricultores, mas eles representam 60% da produção do estado.
Segundo o produtor de couve-flor Jorge Pajuaba, do município de Nova Friburgo, as perdas foram grandes, mas a ajuda do governo vem em boa hora.
Podemos calcular em 80%. Eu acho que ninguém esperava esses acontecimentos em Friburgo. Mas como houve uma movimentação muito rápida entre os órgãos, os executivos municipal, federal e estadual, isso mostra que realmente eles ostentaram a bandeira em ajudar o produtor rural e a família agrícola.
O secretário de Agricultura do Rio de Janeiro, Cristino Áureo, explica o que os agricultores precisam fazer para ter acesso ao crédito.
Os agricultores devem procurar o escritório da Emater local ou as secretarias municipais de agricultura para, num primeiro momento, receber a orientação de como procurar esse crédito. Se for o caso, realizar essa questão básica de um cadastro simplificado e, principalmente, aqueles que tiveram perdas, verificar se o seu contrato tem ou não seguro agrícola.
O secretário lembrou ainda que os agricultores familiares que têm contratos de financiamento da produção também devem procurar os bancos.
As parcelas que vencem de janeiro a junho vão ser prorrogadas por 180 dias.
Voz do Brasil!
Luciano, essa semana eu levei a Luísa, minha filha, para tirar sangue, para fazer uns exames que o médico pediu. Além de ser aquele estresse, né, por causa do medo que ela tem de agulha, o atendente do laboratório usou uma agulha tão grande que ficou um hematoma enorme, um roxo no bracinho dela.
Kátia, isso já aconteceu comigo também, foi quando eu fui dar uma vacina no LUG. E a gente fica pensando se existe um controle do tipo de agulhas que são usadas em postos de saúde e também nesses laboratórios particulares, né?
É isso mesmo. Luciana, e a boa notícia é que a partir de agora os fabricantes brasileiros de agulhas e seringas e também as empresas que importam esses produtos de outros países vão ter que se adaptar às novas regras definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
É isso, Kátia. A resolução da Anvisa, publicada esta semana no Diário Oficial da União, exige que agulhas e seringas usadas aqui no Brasil sejam registradas na agência e sigam um padrão único.
Para o paciente, de acordo com a Anvisa, a medida vai trazer garantia de qualidade e mais segurança, por exemplo, no momento de fazer um exame de sangue, como foi a Luísa. Gabriela Mendes explica.
Pelas novas regras, seringas e agulhas precisam ter um padrão único de fabricação, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. As exigências, como o tipo de material utilizado, por exemplo, seguem requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Além disso, os produtos deverão ser certificados pelo INMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Com isso, a Anvisa espera mais rigor na análise e na liberação de seringas e agulhas para o mercado, como explica Disseu Barbano, diretor-presidente da agência.
Os quesitos de qualidade que foram definidos nas normas, eles são superiores àqueles que já existiam. E isso foi possível na medida em que o INMETRO, com a sua rede de laboratórios, se preparou para a realização desses testes. Então, certamente, para o consumidor, essa medida traz um ganho na inexistência de risco relativo à utilização de produtos de qualidade duvidosa.
De acordo com Márcio Bosio, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, a medida é positiva e vista pelos fabricantes como uma garantia de levar material de qualidade ao consumidor.
Ocorre que, em alguns casos, algumas empresas, poucas empresas brasileiras e algumas empresas internacionais não adotavam esse padrão normativo. Então, hoje o Brasil, através desta resolução, ele passa a ter um padrão confiável internacionalmente dos seus produtos.
Para Lérida Vieira, diretora do Conselho Federal de Farmácia, as novas normas diminuem os riscos de falhas nos procedimentos e trazem mais segurança aos profissionais de saúde que manipulam seringas e agulhas e aos pacientes.
Na hora que você aplica um injetável, na hora que você faz uma coleta de sangue, a gente tem problema nas unidades justamente pela falta de qualidade desse material. Então, é uma decisão positiva da Anvisa de exigir a produção com as normas da BNT.
Os fabricantes têm até fevereiro do ano que vem para se adaptar às novas regras. A resolução da Anvisa está disponível para consulta na página www.anvisa.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Representantes de municípios de 50 a 100 mil habitantes estão reunidos aqui em Brasília para discutir a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, com recursos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
O plano é um instrumento para definir as prioridades de investimentos, as metas de cada município, para instalações de abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais urbanas e também drenagem.
As prefeituras têm até dezembro de 2013 para elaborar e apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Caso contrário, não receberão os recursos federais. Deise Saide de Barros, secretária de Agricultura e Turismo de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, conta quais são as principais dificuldades para começar a traçar o plano do município, que tem 53 mil habitantes.
A maioria dos municípios pequenos, no caso do nosso, não tem uma aerofotogrametria, não tem um geoprocessamento. Então, para esgotamento sanitário, que necessita disso, né, de topografia, de levantamento do município para isso, até mesmo resíduos sólido, você tem que ter noção das ações do resíduo, que tudo isso depende, né, de caimento, de tudo. Então, para você poder desenvolver um plano, você precisa de técnico da área para você fazer um trabalho em condições, qualificado e junto à comunidade também esclarecer, capacitar, né, a comunidade.
O Ministério das Cidades está apoiando os governos municipais desde a formulação dos planos até a execução das obras. Mas até agora, só 124 dos 5.565 prefeitos do país pediram ajuda para elaborar seus planos. Desses, 102 já tiveram seus projetos aprovados para receber recursos do PAC 2, a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Os representantes dos municípios selecionados estão reunidos em Brasília no primeiro encontro para troca de experiências e aperfeiçoamento dos projetos. Essa primeira etapa de capacitação atende a municípios de 50 a 100 mil habitantes. Segundo o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Leodegar Tiskoski, um bom plano tem que respeitar as características de cada cidade.
Os municípios, principalmente, ainda não se conscientizaram da necessidade de fazer bons projetos para poder levar recursos. Muitos municípios que achavam que levariam recursos federais no PAC acabaram não levando esse recurso porque ou não tinham projetos ou apresentaram projetos ruins, projetos defasados. Então, a decisão política de investir em saneamento e bons projetos são duas barreiras ainda muito importantes a serem superadas.
O Plano Municipal de Saneamento Básico faz parte do Estatuto da Cidade de 2001, que institui diretrizes para o desenvolvimento urbano nos municípios. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revela que, embora o número de desempregados no Brasil tenha caído mais de 30% entre 2005 e 2010, a diferença na participação de ricos e pobres no mercado de trabalho cresceu.
O levantamento, feito com base nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que o desemprego entre os trabalhadores de menor renda é 37 vezes maior que entre os de maior renda. Ana Gabriela Salles.
O comunicado do IPEA analisou a desigualdade entre os desempregados em 6 regiões metropolitanas do país: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Segundo a pesquisa, entre 2005 e 2010, houve um aumento do desemprego entre os mais pobres, enquanto diminuiu entre os que têm melhores condições financeiras. Enquanto em 2005 a taxa de desemprego entre os não pobres era de 4,5%, em 2010, caiu para 2,8%. Já para os trabalhadores considerados pobres, a taxa de desemprego passou de 14,4% para 18,5% no mesmo período. O presidente do IPEA, Márcio Postman, explica que mulheres, jovens com baixa escolaridade e pessoas não brancas formam o perfil dos desempregados pobres, acentuando esta desigualdade.
Esse segmento certamente terminou tendo mais dificuldade de aproveitar as oportunidades. Então, ainda que aproveitasse as oportunidades, não foi na mesma intensidade do que ocorreu com os trabalhadores de maior renda. De tal forma que o desemprego torna-se cada vez mais um problema de pessoas de renda muito baixa, cujas famílias pertencem a famílias de renda muito baixa. Essa evolução, não é, assimétrica na redução do desemprego fez com que a desigualdade aumentasse, porque a taxa caiu para determinados segmentos, especialmente de maior renda, e aumentou para os de menor renda.
Por outro lado, os desempregados com maior renda demoram mais tempo para conseguir uma vaga do que os mais pobres. Segundo a pesquisa, o tempo médio de procura por trabalho em dezembro de 2010 para este segmento foi de 248 dias, contra 320 dias para os não pobres. Na análise do IPEA, isso acontece porque os mais necessitados aceitam empregos de curta duração e trabalhos precários, reduzindo o tempo de espera. Enquanto os que têm formação e maior rendimento são mais seletivos na hora de aceitar um novo emprego. É o caso da estudante de medicina veterinária Andréia Figueira de Oliveira, que mora no Rio de Janeiro e há 2 anos procura uma vaga. Ela quer uma ocupação, mas na sua área.
Tenho 2 anos que estou procurando emprego na minha área aqui no Rio e está super difícil. Só arrumo estágio não remunerado.
A pesquisa do IPEA recomenda que o Brasil avance mais nas políticas públicas voltadas para o melhor desenvolvimento do mercado de trabalho. O objetivo seria reduzir as desigualdades de rendimento e de condição de pobreza. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Integrar culturas e países. O Programa de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, PAIS, já beneficia mais de 12 mil famílias em todo o país. E agora pode ser levado também para o Senegal.
O projeto foi apresentado hoje no Fórum Social Mundial por um senegalês que aprendeu a técnica aqui no Brasil. A repórter Angélica Coronel está em Dakar, capital do Senegal, e tem mais detalhes.
Em vez de plantações em linha reta, círculos, no lugar da monocultura, 10, 12 ou até 15 variedades diferentes no mesmo terreno. A irrigação é feita por mangueiras, que economizam o tempo do produtor e a água, tornando o processo mais sustentável. A integração entre as produções fica por conta do galinheiro, localizado no centro da área plantada com hortaliças. Tudo isso sem agrotóxicos, nem queimadas, nem desmatamento, ou seja, um processo agroecológico. É assim, mudando a forma tradicional de plantar, que as 4 letras da sigla PAIS, que significa Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, vem conquistando os pequenos produtores brasileiros. A engenheira agrônoma Eliane Mattioli explica as vantagens.
O produtor é capaz, ele e sua família, de produzirem alimentos saudáveis, diversificados, você ter a segurança alimentar, além dele gerar um excedente que pode ser vendido. Então você tem trabalho, renda, segurança alimentar em uma área de 5 mil metros quadrados.
A integração de culturas, que é uma das ideias centrais do projeto, agora também pode integrar o Brasil e o Senegal. O PAIS foi apresentado no Fórum Social Mundial pelo senegalês Ali Nidjai. Ele aprendeu a tecnologia quando estudava agronomia no Rio de Janeiro. Agora, quer ver o PAIS ajudando o lugar onde nasceu.
É necessário, senão a gente vai começar sempre dando peixe. Nós queremos um anzol.
No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social, que desde 2008 investiu 12 milhões e meio de reais no projeto, é parceiro também na compra do excedente. É o que explica Marcelo Pissin, diretor do Departamento de Apoio à Produção e Acesso aos Alimentos do Ministério.
O PAIS é uma tecnologia já bem difundida no Brasil, uma tecnologia já comprovada, que as famílias conseguem ter uma produção suficiente para o autoconsumo, e nós temos experiência de algumas famílias, inclusive, já produzirem excedentes e poderem, inclusive, serem comercializados no programa de aquisição de alimentos.
Cerca de 12 mil agricultores já implantaram ou estão implantando o PAIS. Eles recebem um curso de 4 dias e material para iniciar a plantação. A cartilha que ensina os produtores a implantar o PAIS está disponível no endereço www.sebrae.com.br. De Dakar, no Senegal, Angélica Coronel.
Voz do Brasil.
O Brasil preside neste mês de fevereiro temporariamente o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais.
Esse é o conselho que decide, por exemplo, a necessidade de enviar uma missão de paz para regiões em conflito, como aconteceu com o Haiti.
O Conselho de Segurança é formado por 15 países, sendo que China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido são membros permanentes.
E outros 10 países, como o Brasil, se revezam como membros temporários do conselho.
E na presidência temporária do conselho, o Brasil promove amanhã, na sede da ONU, em Nova York, um debate sobre a necessidade de investimentos econômicos e sociais nos países em conflito.
O que ocorre normalmente hoje é apenas o envio de militares da ONU em missão de paz.
O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que está em Nova York e vai coordenar esse encontro na ONU, conversou hoje com a jornalista Dini Moraes.
Na entrevista, o ministro Antônio Patriota afirma ainda que o Conselho de Segurança não vai discutir neste momento os atuais conflitos internos no Egito.
O senhor está em Nova York agora para uma série de reuniões e principalmente para presidir uma reunião a respeito de segurança e desenvolvimento. Por que essa reunião é importante?
Olha, o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança este mês, que é uma ocasião para nós transmitirmos mensagens que são importantes para a nossa diplomacia. E uma delas é de que não se constrói a paz e a segurança sem um olhar para a importância do desenvolvimento econômico, social, institucional. É nesse espírito, por exemplo, que nós temos nos envolvido na questão do Haiti, de modo que decidimos organizar um debate em nível ministerial, agora no 11 de fevereiro, sexta-feira, sobre essa temática. É uma temática que foi muito bem acolhida pelos demais membros do Conselho. Haverá a presença de vários outros ministros, dos meus colegas da Alemanha, da Bósnia, da Colômbia, e além das intervenções que serão feitas pelo secretário-geral da ONU, uma representante do Banco Mundial, e adotaremos uma declaração presidencial sobre o elo entre paz e segurança de um lado e desenvolvimento econômico e social de outro. E neste mês, nós examinaremos várias outras questões, por exemplo, o processo de paz no Haiti, a situação no Oriente Médio, a situação do Sudão, que agora se dividiu em dois, um referêndum muito monitorado pelas Nações Unidas. Haverá também consideração das questões de Guiné-Bissau, da Somália, da República Democrática do Congo. Tudo isso faz parte da agenda regular do Conselho.
Ministro, será tocado esse assunto do Egito durante essas reuniões?
A situação no Egito é uma situação interna. Normalmente, o Conselho de Segurança examina situações de ameaça à paz e segurança regional ou internacional. Não consta que a situação interna no Egito esteja ameaçando a paz na região onde se situa o Egito. Não obstante, eu entendo que a presidenta do Conselho, a embaixadora Maria Luiza Viotti, ela manteve consultas com os demais membros e o consenso no momento é de que não se deveria tratar desse assunto, apesar de ser, obviamente, uma questão que preocupa a todos e o Brasil, muito particularmente, o Brasil e o Mercosul como parceiros do Egito, país com o qual nós mantemos relações estreitas, e esperamos, sobretudo, que a situação evolua de uma maneira pacífica e que as aspirações do povo egípcio por maior participação nos processos políticos possam ser atendida, levando a progresso institucional e social nesse país tão importante do mundo árabe.
Eu conversei com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que está em Nova York. Muito obrigada, ministro, por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado a você, Gini.
A Polícia Federal desarticulou hoje em Uberlândia, Minas Gerais, uma quadrilha acusada de praticar assaltos em rodovias federais e estaduais na região do Triângulo Mineiro e em São Paulo.
A investigação começou em setembro do ano passado, quando agentes federais identificaram um alto número de roubos de carros, ônibus de passageiros e de cargas na região.
Ainda segundo a PF, o grupo é acusado de praticar 10 assaltos com uso de armas de fogo e violência contra as vítimas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que trata do novo valor do salário mínimo para este ano e de uma política de valorização para os próximos 3 anos.
Liberados mais de 71 milhões de reais para recuperar as áreas agrícolas da região serrana do Rio de Janeiro, devastadas pelas fortes chuvas este ano.
Agulhas e seringas fabricadas no Brasil e importadas vão precisar seguir padrão determinado pela Anvisa para serem utilizadas no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.